Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia, o podcast da Boca Nervosa. Olá, querido ouvinte faminto! Tô de volta depois de um grande hiato, diria eu, para esse 11º episódio do seu podcast semanal sobre gastronomia. Se você chegou agora, eu sou a Tamires Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com dois Cs, lá no Instagram, e você também pode me encontrar e enviar sua mensagem através do bocanervosa@gmail.com. Falei desse ato porque quem me segue lá no Insta acompanhou a epopeia que foram esses últimos 2 meses. Primeiro reforma, depois mudança de apartamento, e agora um mês de setembro que foi só de comemorações pelos 10 anos do Boca Nervosa. Pois é, tô virando dinossauro dessa história toda aqui. Mas são esses 10 anos como Boca Nervosa que vão dar o tema do episódio de hoje. Eu vou compartilhar com você quais foram os 5 maiores aprendizados que eu tive nessa última década de comilanças e milhares de visitas a restaurantes. Primeiro grande aprendizado que mudou muito a minha relação com o que eu sinto, o que eu acho de uma visita, de uma experiência num restaurante, é entender que os restaurantes têm vida própria. Eles são igual gente. Sabe? É meio estranho, né? Falar isso. Mas é. Sabe, a gente, quando tem um dia ruim, tá de mau humor, de ovo virado, restaurante é igualzinho. Só que isso acontece dentro do restaurante, muitas vezes, porque faltou equipe, fornecedor não entregou o hortifruti da semana, o cara que atende no salão não veio porque o filho ficou doente, tudo isso ajuda a criar um cenário de caos, muitas vezes, nos restaurantes. E eu entendo que é muito difícil, porque a gente se planeja, vai no restaurante que há um mês está pesquisando, namorando, e ninguém tá rasgando dinheiro, então toda a experiência tem muita expectativa em cima dela, mas é isso, vai ser sempre passível de erro e de problema. Afinal, são pessoas que estão operando o restaurante. Então, pessoas erram e a gente precisa começar a entender isso e também aprender como lidar quando uma visita num restaurante não tá rolando. Se a comida tá ruim, o atendimento tá estranho. Então, a gente vai pro segundo aprendizado, que demorou muito tempo até eu, sabe, começar a praticar. E entender que é necessário reclamar quando você está tendo uma experiência ruim e que reclamar não necessariamente significa brigar. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando: ai, mas eu não reclamo se meu prato veio errado porque eu não quero brigar, não quero fazer uma situação no restaurante. A gente acha que tem essa questão não só no restaurante, mas pra vida, né? De achar que se você reclamar, você tem que estar puto, você tem que berrar, você tem que fazer um escarcéu em qualquer lugar que seja. E não. Na verdade, reclamar é um direito seu enquanto cliente. E quando você pensa em reclamar, pensa que você vai apontar os erros do que tá sendo ruim naquela situação. Então, por exemplo, uma coisa que me acontece muito e sempre, eu ir no restaurante italiano e a massa não vir no ponto que eu pedi. Geralmente eu peço para ela ser al dente, que é aquele ponto mais durinho, e ela vem mais mole. Quando eu recebo o prato, eu automaticamente dei uma garfada, duas, entendi que todos os macarrões do prato estão moles. Eu chamo o garçom, então pedi al dente, lembra? Geralmente eu peço para a pessoa que me atendeu e tirou o pedido, porque é ela que vai lembrar do que você pediu naquela hora. Então, pedi al dente, veio amolecido. Você pode, por favor, pedir para a cozinha refazer? Aí, se a pessoa, né, às vezes o treinamento não é tão bom dentro do restaurante e o garçom der uma pestanejada e tal, eu falo: então, você pode pedir para o chefe provar, por favor? Quando eu peço isso, a pessoa não tem muita alternativa, então ela vai lá. Ela já entendeu que eu tô sabendo do que eu tô falando e de como funciona o esquema dentro de uma cozinha, de um restaurante, e geralmente tudo se resolve. Mas a grande questão é: qualquer tipo de problema se resolve com um simples apontamento de erros. Olha, se tem um gerente de salão, um maître, que é bom e tá atento, ele sabe que a coisa tá pegando fogo. Ele geralmente passa nas mesas, perguntando na hora da conta: ah, sua experiência foi boa hoje? Como que foi o jantar? Essa é a melhor hora para você poder reclamar. Porque aí você vai entender todos os problemas que aconteceram naquele restaurante e que estavam por detrás dos panos, que você, como cliente, obviamente não ia saber. Mas geralmente é nessa hora que o gerente ou o maître, ele vai abrir os quiprocó que rolaram no restaurante. Então você vai falar: ah, pedi uma salada E aí, de repente, o garçom voltou, que o meu pedido não podia sair da cozinha, que faltou o ingrediente e tal. E aí o cara vai falar, pois é, nosso hortifruti falhou hoje, teve greve de caminhoneiro e tal. E isso traz uma humanização do serviço, porque é aquilo que eu falei no começo. São pessoas operando. Toda a cadeia é feita de pessoas. E aí você vai começando a entender, e quando você consegue ter esse nível de reclamação, de conversa e de entendimento, geralmente os caras não te cobram um serviço, te dão um agrado. E aí você começa a ter uma relação mais saudável e voltar até em lugares que você teve uma experiência ruim, mas você saiu de lá entendendo o que gerou a experiência ruim naquele dia. Esse é o mais importante. Uma outra coisa que me perguntam muito e que eu ouço muita gente falar é: por que que as receitas que os chefes dão não funcionam em casa quando a gente vai fazer? Com certeza você já ouviu alguém comentar isso. Ai, peguei a receita do bolo da fulana de tal e não ficou nada igual ao que eu comi no restaurante dela. Certeza que ela não deu a receita certa. E não é isso. Eu garanto para vocês, na maioria dos casos, os chefes dão a receita mesmo. O que diferencia é o equipamento que existe numa cozinha de um restaurante, que é infinitamente mais parrudo e mais tecnológico do que a gente tem nas nossas cozinhas. Então vou dar dois exemplos que vai ficar bem claro para vocês como que isso é possível. Restaurante geralmente tem o que a gente chama de forno combinado. Forno combinado é um negócio que até eu queria ter em casa, apesar de male cozinhar, mas eu acho incrível. Ele é super tecnológico. É um forno que você programa tudo digitalmente, coloca o tempo, diz qual é o prato que você vai fazer e tal. Ele praticamente cozinha sozinho. Tchan dele, além dessa tecnologia e ser digital e tudo mais, é que ele tem uma função de inserir umidade dentro do forno enquanto alguns pratos estão sendo feitos. Essa é a diferença, por exemplo, do seu frango que em casa no seu forno fica ressecado e que o do restaurante está sempre úmido, sempre dourado, sempre maravilhoso. Você entendeu? Que o deles tem umidade ali rolando enquanto vai assando, enquanto vai cozinhando. E na nossa casa não rola isso. Outro exemplo é o sous vide. O sous vide é um termocirculador, mais ou menos o seguinte: você coloca, vai, polvo é um cacete para cozinhar em casa, todo mundo reclama que erra o ponto do polvo, não sabe quanto tempo cozinha e tal. Você coloca a perna do polvo num saquinho plástico, fecha ele a vácuo e coloca dentro de uma água que tá lá o sous vide enfiado dentro. Você determina uma temperatura, sei lá, 60 graus. O polvo vai cozinhar por 10 horas a 60 graus e infalivelmente ele vai ficar perfeitamente macio, porque ele tá ali num ambiente totalmente controlado. Você colocou os temperos que você quer junto, o tempero tá ali impregnando na comida enquanto vai cozinhando. É um negócio que ninguém vai ter em casa, né? Mas faz muita diferença. Por isso o polvo de determinados lugares é sempre muito macio. Outro aprendizado que esse me deixa um pouco triste de ter aprendido, porque às vezes é melhor ficar sonhando, né, que um dia vai ser diferente. Mas é o fato de algumas culinárias não pegarem no Brasil. Já repararam que a gente não tem quase restaurante tailandês, nem restaurante indiano? E aí eu te explico por que que a gente não tem. Isso muito em parte se dá porque a gente não tem colônia dessas descendências, né, indiana, tailandesa, estabelecida no Brasil. Se a gente for ver, árabe, italiano, japonês, chinês, são todas culinárias de países que vieram em massa para o Brasil há muitos anos atrás. Então é natural que a gente hoje esteja habituado a comer uma comida japonesa, italiano nem se fala, comida portuguesa, enfim. E essas outras culinárias, que a gente não tem uma colônia fortalecida aqui no Brasil, a gente não consegue ter um aprofundamento nelas, o que me deixa muito triste, porque realmente gosto muito. Aí você pensa em Nova York, por exemplo, que é um lugar que gente de todo o planeta acabou indo em algum momento, foi se refugiar, foi morar, tentar a vida. Eles têm colônias, às vezes, nem tão grandes, mas colônias muito fortalecidas. E aí você consegue comer comida afegã, comida vietnamita, de tudo quanto é jeito, porque realmente eles se fortaleceram como pequenas colônias nessa cidade. E o último aprendizado, que eu acho muito importante, principalmente para quem está pensando em fazer faculdade de gastronomia ou está terminando esse curso, que acho que já deve estar sabendo do que eu vou falar, que chefe de cozinha é um cargo, cargo mesmo, sabe? Igual de CEO de empresa. Pois é, as pessoas acham, né, engraçado, que elas vão sair da faculdade e vão ser chefes de cozinha. Não. Chefe de cozinha é algo que você vai construindo ao longo do tempo e da experiência que você vai tendo. Porque o chefe de cozinha é aquele cara que ele pensa no cardápio, faz as compras dos insumos, controla o estoque, organiza as equipes da cozinha, planeja tudo o que está ali envolvido como escala de funcionário e também é a pessoa que sabe fazer tudo dentro daquela cozinha, de cabo a rabo. Ou seja, é um funcionário, né, que rala absurdamente. Então, às vezes eu olho as pessoas falando, ah, eu sou chefe de cozinha, eu falo, nossa, coitado. Porque a galera pensa, né, vou sair da faculdade, vou ser chefe de cozinha, vou ficar lá mexendo uma panela linda, recebendo meus amigos. Meu filho, você tá bem lascado, tá? Chefe de cozinha, o cara que é chefe mesmo, ele é muito foda. Então, lembre-se disso. Os grandes chefes, os mais humildes, eles falam, eu não sou chefe, eu sou cozinheiro. Pois é, o negócio é mais complexo do que muitas vezes a gente pode imaginar. Mas é por isso que eu amo tanto esse mundo da gastronomia, que é sempre tão rico e todo dia me faz aprender uma coisa nova. E aí, você tem algum comentário sobre esse episódio, sobre o que a gente conversou aqui hoje? Me manda um e-mail lá no bocanervosa2c@gmail.com pra gente bater esse papo, deixa suas impressões, suas sugestões, ou passa lá no @bocanervosa2c no Insta, deixa seu comentário e também sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple, no Google Podcasts, deixar sua avaliação, pô, corre lá. É o seu review que ajuda a ranquear esse falatório todo aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Eu fico feliz, motivada para fazer sempre esse podcast. E o podcast da Boca Nervosa também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso, um beijo e até a semana que vem.